Essa parte, mas agora aproveito para fazer um bocadinho, também falar um bocadinho do trabalho da Cruz Malha. O apoio psicossocial é algo que vem da gênese da Cruz Malha também e, sinceramente, foi uma das principais abordagens que tivemos em Pedrógão. Foi uma equipa bastante completa de psicólogos que estiveram lá, entre 20 psicólogos, e fizemos algo mais, e sempre em prol do país. Tivemos há pouco tempo um projeto que durou até há pouco menos de 6 meses, em Castanheira de Pedra, em Pedrógão, com as escolas, com as populações, na questão da resiliência e com o objetivo de criar comunidades mais resilientes. Temos ações muito giras feitas também com as crianças da escola, como criar crianças mais resilientes e mais preparadas para este tipo de prevenção. Portanto, a Cruz Malha só há bastante pouco tempo é que saiu do território, sempre de uma ótica primeiro de emergência e depois de continuidade.
Muito obrigado. O Sr. Presidente quer completar a resposta?
Não, muito obrigado.
Não. Sr. Deputado, tem a palavra. Tem 30 segundos?
Sim,
está bem. Que a doutora Inês está atenta.
Há pouco disse que, de facto, houve ali uma série de falhas. Eu estarei correto se, em medida das suas palavras, que, de facto, o Poder Central falhou neste apoio às populações na área de psicológico, certo?
Sr. Deputado, não me leva mal, mas não...
Sr. Presidente.
Sr. Presidente. Sr. Deputado, não me leva mal, peço desculpa, não é essa a expressão ideal que eu posso subscrever. Houve fragilidades, mas sublinho, olhando agora para trás, porque esta é muito importante, esta visão, houve fragilidades da responsabilidade que podem ser atribuídas ao nível central, regional e local. Sem dúvida. Não tenho dúvida sobre isso. E esta análise política, positiva, devia ser motivo de reflexão para se corrigir para o futuro soluções desta natureza. Isto faz-me lembrar, se quiser, a ponte dentre os rios, a seguir começaram a ser revistas todas as pontes. De maneira que houve ali um desastre, houve erros, mas agora temos que saber corrigir. Porque Portugal é um Estado, bem, Vossas Excelências saberão muito melhor do que eu, que neste plano ainda tem medidas a tomar, no sentido do reforço, das intervenções de socorro. É claro que a proteção civil de hoje não é a que era no passado, é tudo muito melhor, mas ainda há espaço para melhorar.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Faz favor.
Para terminar, deixe-me dizer que comentar também, de facto, que percebi que quando há um erro, é sempre uma fase posterior que identificamos que houve o erro. É normal que assim seja. E deu um bom exemplo, que foi o exemplo de Entre Rios, sim, em que havia uma responsabilidade e houve politicamente que assumisse essa responsabilidade. Portanto, concordo com a sua análise. E termino só dizendo isto, porque acho que, em fim das suas palavras, a questão há pouco das 70 casas, como dizia, que seria a responsabilidade da Câmara Municipal, ou das Câmaras Municipais, ou das casas da Câmara Municipal de Pedrógão, para clarificar que não, que seria responsabilidade do Revita, porque era o Revita que tinha essa responsabilidade e não a Câmara de Pedrógão, ou estarei errado, o que é isso?
Sr. Deputado, eu não vou entrar nessa discussão, mas a Câmara Municipal continuou sempre a ter palavra decisiva em termos de seleção, autorizações, identificação, em todos os aspectos. Diz, Paulo.
Faz favor.
Aliás, não nos podemos esquecer que, para a reconstrução, o protocolo foi celebrado diretamente entre a Cruz Vermelha e a Câmara Municipal de Pedrógão. Não foi celebrado entre a Cruz Vermelha e o Fundo de Revita.
Muito obrigado. Terminou o seu tempo.
Peço desculpa, porque... E se estamos a falar das 5 casas, eu estava a falar das 70, que são coisas diferentes, por isso é que eu estava a dizer, é diferente. Das 5 sim, mas das 70 já é uma coisa diferente, porque é do Revita, para ficar claro.
Por favor. Muito bem, terminou o seu tempo, Sr. Deputado do PSD. Tem agora a palavra o Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, Ricardo Vicente. Faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, quero deixar um agradecimento ao Dr. Francisco Jorge, como Presidente da Cruz Vermelha, pelas declarações que aqui veio deixar, assim como as pessoas que o acompanham para esta comissão. Demonstrar a total solidariedade do Bloco de Esquerda com todas as populações que foram afetadas pelos incêndios de 2017 e um agradecimento a todos aqueles que se mobilizaram para responder a esta catástrofe de enorme impacto regional e também para o país. De facto, esta situação comprovou que a insuficiência da política pública demonstrou a insuficiência da política pública na prevenção de incêndios florestais e rurais no país e também a insuficiência do sistema de proteção civil para evitar todos os danos que foram causados e por isso é muito relevante que pensemos sobre a origem destes problemas e construamos propostas de resolução futuras para que situações como estas não se venham a repetir. Efetivamente, a atividade da Cruz Vermelha ocorreu fora do objeto de trabalho desta Comissão, dado que a Comissão se debruça sobre a aplicação de dinheiros públicos, como já aqui foi referido e estamos plenamente de acordo. Por isso, quero apenas deixar-lhe duas questões. A primeira é se considera que parte das irregularidades e insuficiências das medidas de apoio público que foram detectadas até ao momento, se encontraram justificação ou alguma justificação na incapacidade de serviços locais e nacionais do Estado para apoiar as populações em situações de emergência com esta magnitude. E a segunda, se concordando com esta situação, se consegue identificar algumas medidas de capacitação das organizações locais e dos serviços centrais para apoiar a população em eventos futuros e quais, que medidas são essas que deveriam estar a ser tomadas para evitar a repetição de eventos tão dramáticos como este.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Presidente, faz favor.
Bem, Sra. Deputado, Sr. Presidente, Sr. Deputado, representante do Bloco de Esquerda, tenho muito gosto em responder às perguntas que formula e justamente também pela maneira como as equacionou, devo dizer que concordo com o pensamento que explicita. Devo dizer-lhe que há um processo judicial que está a decorrer sobre as questões também que coloca e por isso, digamos, estamos limitados pelo segredo de justiça, em alguma parte, está aqui a nossa jurista a dizer, mas eu posso assegurar que reafirmo aquilo que já tive a ocasião de dizer e que só me responsabiliza a mim, como Francisco Jorge, Presidente da Cruz Vermelha, mas não é a Cruz Vermelha, que fica aqui, não é a opinião que não debati nos órgãos da Cruz Vermelha, é a minha opinião de cidadão, depois de uma longa reflexão, uma muito demorada reflexão, estou em crer, ou estou certo, que a principal fragilidade residiu na questão da administração pública, que não está preparada para responder a estas catástrofes. É preciso multiplicar exercícios, é preciso reforçar ainda mais os serviços de bombeiros e de proteção civil, é preciso termos em conta que os gabinetes técnicos, que são indispensáveis, devem estar junto e não longe da população. Eu tenho uma experiência pessoal, familiar, que não resisto em transmitir. Por mero acaso, a minha mulher, que aliás também já partiu, foi arquiteta da Aldeia da Luz, Isto para dizer que o arquiteto principal que recolização. Exatamente. Ora, a minha mulher foi a arquiteta principal coordenadora do projeto. Isto para lhe dizer, foram 300 famílias, pouco mais. E aquilo que está aqui a discutir é infimamente mais pequeno do que aquilo que se passou em Mourão, com uma Câmara Municipal da mesma dimensão, curiosamente, ou ainda menor, porque o município de Mourão não chega a 3 mil habitantes. E a Aldeia da Luz é a sua principal freguesia. E ninguém aqui imagina o que se passou em termos de não obedecer aos critérios que tinham sido definidos para ter esta ou aquela construção para esta ou aquela família. Bem, não houve comunicação, porque houve desinteresse dos média, mas estas questões dos critérios de habitação são sempre motivo de luta familiar. Luta familiar. Quererem mais, quererem melhor, quererem se distinguir, e isso eu vivi, senhor deputado, diariamente ao longo de muitos anos. Bem, portanto, fica aqui uma nota de dizer que era de esperar que a reconstrução de 60 casas com o foco que teve em termos de holofotes ia ter o resultado que teve. A meu ver, hoje, poderei, se alguém me perguntasse, como aliás o senhor deputado acabou de formular, que devia ter sido feito, provavelmente o melhor teria sido ter montado, como aconteceu na Aldeia da Luz, um gabinete técnico na Aldeia da Luz. Um gabinete técnico em, neste caso, na Provença, como é que se chama? Provença, sim, no Pedrógão. Pedrógão e nos outros. Um gabinete técnico. Eu penso que terá havido esta fragilidade, diria. As coisas teriam corrido muito melhor se a autoridade do Estado se tivesse sido sentida em Pedrógão, um gabinete técnico com a autoridade do Estado. Mas não, estava a CCDR em Coimbra, que é muito longe, e estava o Poder Central no Terreiro do Paço. Há aqui, portanto, questões que não podem ser todas atribuídas a termos da incompetência aparente dos representantes autárquicos locais. Não sei se estou a ser claro, mas isto é o que eu penso.
Muito obrigado. Senhor deputado, tendo de novo a palavra, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Quero apenas agradecer as respostas claras às questões que foram colocadas e, dadas as perguntas já feitas por deputados anteriores, não tenho mais nenhuma questão a acrescentar.
Muito obrigado. E o Sr. Presidente, não quero acrescentar nada mais. Obrigado. Muito obrigado pela disponibilidade e pela sua eficácia no tempo que usou. Sr. Deputado João Dias, do Partido Comunista Português, tenha bondade. Usada a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente, cumprimentar os Srs. Deputados e, em particular, cumprimentar o Dr. Francisco Jorge, Presidente da Cruz Vermelha Portuguesa, e a delegação que o acompanha na sua pessoa, cumprimentar também a delegação que o acompanha. O Sr. Doutor já fez aqui, já respondeu muitas questões, o PCP nesta fase, muitas questões que tinha aqui já foram respondidas e esclarecidas, agradecer-lhe os esclarecimentos que aqui prestou. Contudo, permita-me, Sr. Doutor, que faça aqui uma nota prévia, tendo em consideração que também o Sr. Presidente até disse aqui ainda há pouco uma frase que retive: estamos numa comissão de inquérito no âmbito político, disse o Sr. Presidente. Eu acrescentaria, se me permitisse, estamos numa comissão de inquérito da chicana política. A verdade é esta. E isto, para nós, eu como deputado tenho o dever de, aliás, com a legitimidade democrática que tenho, que me permita fazer também a avaliação de uma comissão de inquérito que surgiu